Sejam muito bem-vindos a mais um review do Conexão Nintendo. Dessa vez eu estou com o chapéu.
Não aguento mais ver pedra verde.
E a gente vai falar sobre o review de Donkey Kong Bonanza, DK Island e Emerald Rush, ou Ilha DK e Caça às Esmeraldas na versão português Brasil, que é o DLC de Donkey Kong Bonanza, que já fizemos o review antes. Então, chapéu, antes da gente começar a falar sobre o que você achou dessa DLC, por favor, dê aos nossos ouvintes as mensagens dos nossos patrocinadores.
É o patrocinador, né? Se tivesse mais de um, a gente tava rico, hein? Mas vamos lá.
Eu vou começar a falar essas frases em japonês lá. O Koroban, Koroban Gumiwa.
Mas dando aqui uma palavrinha, o nosso patrocinador é Ofertas Nintendo. Visitem o site ofertasnintendo.com.br para encontrarem jogos Nintendo com preços mais em conta, utilizando cupons que deixam realmente o preço bem mais atrativo. Lá você acessando o site, você consegue entrar ou no grupo do WhatsApp, ou Telegram, ou os dois. E assim você está diariamente recebendo notícias de preços mais em conta, cupons, promoções. E eu já deixo aqui que eu já comprei muita coisa nesse grupo, né? Já garanti Pokémon, Super Mario Galaxy, utilizando os cupons e ao longo do ano dá uma boa economizada. Então é isso. Acessem o site ofertasnintendo.com.br, que é organizado pelo nosso amigo Daniel Reinsolber. E a gente também ainda deixar o link na descrição desse episódio no site do Conexão Nintendo. Então acesse esse episódio, tá lá o link fácil pra vocês.
Excelente propaganda, chapéu.
Tô pegando jeito, né?
Sim. Se eu já não tivesse gasto dinheiro lá, eu gastaria dinheiro de novo. Então, chapéu, vamos começar aqui. Essa DLC, ela foi anunciada e foi Shadow Drop no Nintendo Direct, que foi de 12 de setembro de 2025. Na Direct a gente não teve o preço, a gente descobriu depois que é uma DLC de $20/$120. E ela consiste ali, né, eles mostraram duas coisas, é a ilha, a ilha do DK, a DK Island, e o Emerald Rush, né, a Caça às Esmeraldas, que é um modo que eles apresentaram como um modo roguelike, ou roguelite, dependendo do quão você é fã dessas coisas, dessas nomenclaturas. Então vamos lá, chapéu, eu acho que o grosso... parece que é de Kai Island, a gente faz... Assim, eu acho que a gente vai dar spoilers, né, de Donkey Kong Bonanza, porque isso aqui é só... Você só consegue jogar depois que você termina o jogo, né?
Sim, entre aspas, né? Depois você vai até uma parte final do jogo.
Não precisa terminar.
Não necessariamente terminar. Eu aconselho muito terminar e fazer isso aqui como um pós-game. Vou dar um exemplo até. Tipo, você joga Mario Odyssey e tem coisa que habilita no final do jogo lá que é, tipo, Castelo da Peach, você, nossa... Tipo... Deixa pra depois de terminar o jogo. Mas a gente, assim, a gente não vai dar spoiler pesado aqui.
Da história principal, porque não tem nada a ver, né?
Sim. Exatamente. Então, assim, se você... não quero tomar spoiler da história. Não vai. A gente não vai precisar abordar isso. Mas a gente vai dar spoiler de habilidades. Coisas que você tem ao longo do jogo. Que é um pouco depois se habilita. E não tava nos trailers da Nintendo, né?
E nem no Nintendo Music, depois que eles lançaram as músicas especiais... Finge também que não existe, né?
Incrível isso, mas aí é outra discussão.
Então, o primeiro lançamento, né? Não sei quando que você tá ouvindo esse episódio, pode ser que já tenha tudo no Nintendo Music. Mas então a gente tem... Agora que você já citou o Castelo da Peach, compararam muito essa DLC com o Castelo da Peach, que é no Mario Odyssey, tem o Castelo do Mario 64, e depois eles lançaram uma pequena expansãozinha que eu acho essa a pior comparação do universo. Eu espero que você concorde comigo. Se você falar que eu tô errado, eu vou ficar triste, que eu vou falar, nossa, isso é ruim. Que compararam com o Luigi Balloon World. É o correr atrás do Luigi, né? O esconde-esconde do Luigi com o balão. Falar, nossa, mas no Mario Odyssey foi de graça, aqui eles estão comprando $20. Então vamos lá, chapéu. Primeiro, modo roguelike. Achou que combinou? Você acha que faz sentido com o jogo que a gente tinha, o jogo base de Donkey Kong Bonanza? Acha que eles expandiram? Porque o roguelike... Eu vou pensar igual no Splatoon 3, né? Teve uma DLC no Splatoon 3, que foi o Side Order. E lá a gente tem um modo que não tem nada a ver com o jogo base, roguelike. Quais são as suas comparações, chapéu, com roguelike? Acho que o roguelike da Nintendo, né? Porque eles ainda estão aí nos passos iniciais. A gente não tem nenhuma franquia deles que é completamente roguelike, né? A gente tem esses experimentos como DLC.
Sim. Bom, é bastante coisa, né? Vamos em partes, né? Primeira comparação com o Mario Odyssey. Eu acho justa a comparação, que é uma coisa pós-game, que remete à nostalgia. E eu vou ser bem sincero que a Ilha do DK, né, ela deveria estar no jogo base, sem ser o DLC pago. Eu concordo nisso. Concordo. Ah, comparar com o Mother Luigi, você pode comparar que são expansões bem diferentes da proposta do jogo base. Ah, é um modo a mais pra você fazer se você tiver interesse. Só que a profundidade do Caça Esmeraldas, assim, é absurdamente mais profundo, né, do que a Caça ao Balão com o Luigi. Então, beleza, eu sei que o outro é de graça, mas você ganha proporcional ao que tá sendo oferecido, né? É de graça, é super simples. Aqui é pago e é um negócio muito mais bem feito. Porém, assim, eu não tô aqui ainda, a gente vai conversar melhor sobre isso. Não estou aqui ainda justificando R$120 por esse modo. E eu acho que esse preço é complicado falar dele, mas faz sentido, assim, criticar um pouco, porque, beleza, o DLC é a Ilha do DK mais a Caça Esmeraldas. Vamos falar da Ilha do DK. A Ilha do DK, beleza, nostalgia com o Donkey Kong 64, toca a música tema, você vê a casinha do Donkey Kong extremamente parecida com a versão do Return to Dreamland, tá falando? É o Returns, tô juntando com o Kirby, tudo Returns, né?
Returns.
É, o Donkey Kong Returns e o Tropical Freeze, que é aquela cabaninha dele lá, naquele estilo, tem ali.
Que já apareceu no Bananza também.
Apareceu onde no Bananza?
Na verdade.
É, numa tela nostalgia lá.
É, na tela nostalgia, a primeira tela nostalgia.
Aí você pensa, tá, vamos fazer a comparação com o Mario Odyssey, é o reino da nostalgia. No Odyssey você tinha uns desafios pra fazer ali, né? Alguns puzzles, umas salinhas que você entrava e fazia um puzzle de mexer com a cara do Mario pra tirar a foto e ficar igual.
Ele era um mundinho do Mario Odyssey, né? Ele era mundo jogável.
Um mundo jogável reduzido, mas era mesmo assim um mundo jogável. Aqui no DK, a ilha é basicamente a ilha. Não tem muita coisa pra fazer. O que você faz? Você dá uma voltinha, você escuta a música, nossa, que legal, um belo tema, não vou negar. Eu adoro aquela música. Tem uma ilhazinha com formato de bongos longe, você dá uma risadinha e fala, ah, que legal. Você vê um navio pirata uma hora ali, você fala, ah, remetendo ao Donkey Kong 2, né? E é isso, né? Você consegue até ver tem um Banandion lá, né, Banandion? Tem um... aqueles Fractônios lá, eu não lembro se era esse o nome, né? Fractoids. Uhum. Tem um diferente com um puzzle ali que eu não fiz ainda. Mas é isso. E aí você tem os papagaios, os squawks que você compra umas figures, né? Que você coloca na ilha ao redor. Então você compra aleatoriamente um gacha, né? Só que um gacha que não repete. Devo dizer isso, que isso é bom nesse caso. E aí você põe estátuas ao redor da ilha de tudo de Bananza. Os inimigos, os personagens da história, chefes, tudo ali espalhado. Aí beleza. O que eu acho ruim? Eu acho ruim que é extremamente simples a Ilha do DK. Eles podiam ter feito... sabe aqueles bueiros que você entra e faz desafios?
Sim, sim.
Aqui tem vários, só que são todos os minigames de ouro do jogo. Aqueles que você vai encontrando dourado, que você faz só
minigames. Então é uma coletânea de ouro.
Sim, é uma ilha pra você coletar ouro mais fácil. Mas eles podiam ter facilmente espalhado algumas batalhas novas um pouco mais difíceis. Desafios com portas também.
É, podia ter... assim, a coisa mais fácil, você faz outros desafios nostálgicos, né?
Também. Que tal uma fase remetendo ao Donkey Kong Country 3, né? Que ficou faltando.
Sim, uma do Donkey Kong 64, vai mostrando os outros, sei lá, uma fase de gelo pra Tropical Freeze.
Exatamente, podia ter feito. Podia ter feito muito mais coisa, me desculpa. Até remetendo ao Donkey Kong do 64 mesmo. Porque o que tá remetendo ali? É a música da ilha. Não tem aquele charme da Rare com os personagens diferentes. Eu entendo, assim, que pode até não combinar muito, mas uma referência a mais ou outra seria legal, né?
Mas, assim, uma pergunta sobre a DK Island. Quando a gente tem o Side Order, né? A gente também teve um Expansion Pass, tudo. E aí eles dividiram esse Expansion Pass na cidade do Splatoon 1 e no Side Order, né? Eles entregaram primeiro a cidade lá durante um tempo e era a única coisa que você tinha desse Expansion Pass, depois eles mostraram o Side Order. Ah, e são duas coisas completamente diferentes. Assim, são separados. Eu, inclusive, terminei o Side Order com tudo. Mas só que mal toquei na cidade de Splatoon 1, porque ali é só um banho de nostalgia que eu não queria ter. Aqui também é assim? Ou, pelo menos, as duas partes da expansão que vieram juntas são mais integradas, justamente por estarem juntas, talvez?
Eu diria que elas são integradas como se fosse um tutorial, sabe? Ah, eu vou aprender sobre o Emerald Rush, né? Vou caçar as esmeraldas. Eu encontro o Void Kong lá. Ele explica. Ah, não. Aprendi a temporariamente transformar ouro em esmeraldas, quero ficar rico com isso, né? Aí te contrata e aí beleza, você começa a caçar as esmeraldas. E aí aquele mapa, eu acho que ele é um bom tutorial, eu não vou negar. Se você se for analisar, esse DLC ele usa muito os mapas do jogo base pra você ficar tentando fazer coisas neles, né? Ah, vai ser um modo roguelike de coletar esmeralda no mapa de gelo, no lagoon lá, que é meio um começo, né? E eu sinto que algum deles não funciona muito bem, porque a natureza do jogo, acho que não era pra ser isso, né? Aí a Ilha do DK, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Essas camadas que você tá, por exemplo, eu vou usar a de gelo lá das zebras. Ela tem vários níveis, né?
Ela tem tipo, três camadas, né, eu acho.
Três camadas. A Ilha do DK é uma só, base, acabou. E aí quando eu tô jogando esse modo em outros que tem várias camadas, fica meio estranho, sabe? Nossa, eu tenho que dar um TP pra outra camada e ali tinha um puzzle pra fazer envolvendo jogar gelo em fogo, aí eu tenho que refazer isso pra avançar um pouco ali.
Vamos, explica então o... Tá, entendi. É porque eu
tutorial.
Acho que é o tutorial do jogo, entendi.
É o tutorial do modo. Tipo, você quer jogar o Emerald Rush e entender? Eu vou... Já explicando até o modo junto, né? Você vai coletar esmeraldas em waves, né? Em ondas, tá vindo assim, tipo, onda 1, onda 2. Coleta tanto de esmeralda. Coleta 100, coleta 200, 1000, 10 mil, vai aumentando. E aí, você sai lá batendo nas esmeraldas. Você vai fazendo missões que o Void Kong te passa, né? Agora eu quero que você vá aqui e mate 3 inimigos. Agora eu quero que você vá lá e dá um high five no Crank Kong. Agora eu quero que você tire um pedaço do chão e ande 500 metros com isso. Surfando, né?
Então não tem só a ver com porrada, tem a ver com muitas coisas. Entrar no barril, eu lembro que eu vi você fazendo.
Entra no barril, dá high five no papagaio. Destrói tanto de tal material, destrói, sei lá, tanto de areia. E aí você vai fazendo esses objetivos pra você ganhar skills, esmeraldas também. E você ganha skills destruindo fósseis e a maioria das bananas de um James, né, que você acha no mapa. É que aí, dependendo da onda que você tá na wave, elas têm skill ou não. Aí beleza, você sai lá, começa a bater nos fósseis, ganha uma skill. Essa skill aqui você ganha 1% a mais de esmeralda saindo de inimigos a cada missão que você faz. Então se eu fiz 10 missões é 10%. Essa skill aqui, se você destruir os inimigos enquanto tá com o Kong Bananza, você ganha mais 100% de esmeraldas. Então o plano aqui é roguelike mesmo assim, né? Você vai pegando as skills pra você buffar uma estratégia específica, aí você faz essa estratégia pra ganhar cada vez mais esmeraldas. E além disso, você coleta os chips, né? Tem aquelas chips de banana, só que vira de esmeralda, pra você comprar suas habilidades de volta. Porque o que acontece aqui? O jogo zera suas habilidades. Você até que tem as transformações bananas nas primeiras dificuldades, a partir da 3 para 7, que são 7 dificuldades, você perde as transformações, então você tem que achá-las no mapa e às vezes não estão todas ao mesmo tempo, né?
E é aleatório também quais são no mapa?
É aleatório, só que a localização dos fósseis e das bananas fica sempre igual. Então se você planejar uma rota X, é bom, né? Saber onde tem mais fóssil. Mas tem skill que te mostra onde estão os fósseis pra se facilitar, né? Se tiver difícil. Só que você tem que ter sorte de tirar essa skill. Mas aí a localização das coisas, das transformações de banana, faz você ter uma leve variação. Se eu vim por aqui, não vai ter o avestruz tão fácil, né? Deixa eu ir pro outro caminho. E é isso aí. Aí são 6 rounds da primeira dificuldade. Depois 10 da segunda a terceira ou quarta, não me engano, não lembro exatamente. E aí fica 15 rounds depois. E eu já vou aproveitar isso, João, pra falar um problema que eu tenho, que demora muito esse jogo. Tipo, eu quero fazer uma missão em um mapa nível 6, 5, 7. Nossa, é meia hora pra cima. Pelo menos na minha cabeça, parece.
Uma run.
Infinitamente. Uma run é muito longa.
Entendi.
Porque você tá o tempo todo socando fóssil, aí aparece uma tela, escolhe a skill. Aí eu quebrei um fóssil em seguida. Escolhe uma skill. Eu abri o menu de chips. Escolhe as habilidades pra você investir. Deixa eu apertar o mapa pra ver onde eu posso voar aqui pra fazer a missão do Void Conger. Então, um dos pontos negativos pra mim é que demora porque você fica muito tempo olhando o menu, porque você tá o tempo todo ganhando skill. E você tem que ler elas pra entender, porque algumas tem um textinho lá considerável até. Tem umas que é tipo, a quantidade de bebidas de banana lá de... Você tem uns itens de banana e maçã lá, não lembro,
pra te dar energia de banana... De bananza ou você tem a vida, né?
É, isso. Quantas latinhas dessa você tiver, faz 1000 vezes x% da quantidade de equipada lá que você tem. Aí você tem outra habilidade que não. Você acha mais baús E tem uma outra skill que esses baús dão mais latinhas. Aí você comba essas três, entendeu? E já começa a fazer a coisa. Aí você tem que parar e ler, basicamente. Depois você pega o jeito, fica mais rápido. Mas eu devo dizer, eu tenho que contar uma historinha, assim, da minha... as minhas reações com esse modo. Quando ele foi anunciado, nossa, incrível, né? Que da hora. Vai ser muito louco. Vi o preço e vi que a LDK não tem nada. Ah, que lixo. Que porcaria. As primeiras horas que eu joguei, nossa, que chato isso aqui. Não tô gostando, né? Tá muito ruim. Passou de 3 horinhas que abriu mais coisa, aí ficou muito bom. Porque aí eu comecei a entender o fluxo.
Entendi. Não, mas eu me impressei pelo adjetivo muito aí, né?
Porque é bom. Eu joguei acho que quase 10 horas ou mais até já desse modo. Porque ele demora um pouquinho pra clicar, esse que é o ponto. Porque ele começa meio limitado. Você tem apenas habilidades de ganhar mais esmeralda com missões feitas ou quantas chips tá carregando. Mas passa um pouco. Ah não, se você estiver jogando com o... Vou usar mais o Kong Bananza como exemplo. Com o Kong Bananza, tem uma 0,1% vezes o tempo que você ficou segurando o soco carregando. Então quanto mais você joga carregando o soco para dar golpe, mais você aumenta a porcentagem. Aí você junta com uma skill. Ah, todo inimigo que você mata com Kong Bananza é 60% mais. Aí você acha uma outra skill. Ah, se você matar inimigo dando charge, o soco carregado ganha mais. Aí você acha uma outra skill. Não, se o dano que você toma enquanto tá com a skill de tancar os golpes, né, com Kong Bananza, você pode tomar golpe sem perder o efeito, né?
Sim.
A quantidade de golpes que você toma enquanto tá carregando o soco com o tanque lá aumenta. Aí você começa a clica, né? Você começa a juntar. E aí você tá batendo inimigo, sai uma esmeralda que tá lá vezes, sei lá, 6.000% ou mais. Aí você, entendi, tipo, a missão tá pedindo pra você pegar 10 mil esmeraldas, eu pego 1 milhão. Tipo, explode o negócio.
Nossa, você fica bem absurdo.
Não é, é que... Não tô falando que é fácil também. Eu já perdi várias vezes. Porque quando você não acha as combinações corretas, você fica penando pra achar a esmeralda. E aí vem aquela... Bate aquela sensação de desespero. Ferrou. Eu tô sobrevivendo pra essa wave e a próxima vai ser, tipo, quase o dobro. Já era.
Aham. Uhum.
Mas quando clica e você vê os milhões subindo, tipo, isso me traz muitas lembranças de roguelikes que eu gosto, que quebra o jogo. Tipo, eu quebrei o jogo, sou um deus aqui, eu não vou perder isso. Vamos ver até onde vai. Quero experimentar. Quero, entendi, chegar nos 5 milhões. Tanto é que tem um rank secreto que eu ainda não fiz. Que você tira a nota V em vez de A.
Eu sabia que tinha um V.
Eu não tirei. Porque tem que fazer muito. Então eu quero entender como quebrar mais ainda esse jogo. E a graça é você experimentar, né, estratégias diferentes. Tem a que eu falei dos itens. Aí tem umas que é assim. Ah, agora quando você pega um pedaço de terra do chão, como o Kong Bananza, e joga, ele explode sempre, né, uma área. Você não precisa necessariamente pegar explosiva. Aí tem outra habilidade que é, se você joga um item em outros materiais, tem mais chance de sair baú. Aí você joga uma bomba assim, normal, aparece uns 5 baús de uma vez e começa a chover item, esmeralda.
E como que o Switch 2 comporta isso? Porque então, o vídeo ele comporta mal no vídeo.
Exatamente. Eu não vou negar que a performance aqui é um pouquinho pior, porque é o jogo fazendo trabalho hora extra. E ele já era meio ruim. Ele tá fazendo hora extra aqui. E quando começa a chover esmeralda e abrir baú, fazer todos os barulhos ao mesmo tempo, cai frame rate.
Entendi. Não é 60, vira a luta. Os nossos ouvintes falaram que não tinha isso no Voidcoin. Eles não sentiram isso. Mas vira a boss fight do Void ou não?
Vira um pouquinho. Eu acho que não fica nesse nível tenso, viu?
Entendi.
Mas eu sinto que cai mais vezes. Mas assim, eu contei essa história toda, expliquei, né? A relação com o preço que eu posso fazer aqui é que se fosse 10 dólares eu acharia mais... Eu justificaria, né? Porque, pô, não é gratuito igual ao do Luigi, né? Que é bem simples. Eu até prefiro que seja uma coisa um pouco mais profunda assim. Mas é que a Ilha do DK deixa muito a desejar. Ela é apenas um tutorial. Então, se ela tivesse mais coisas, eu não viria tanto problema no preço. Porque é quase, sei lá, 1/3 do jogo, sabe? O valor?
Sim, sim.
E aí, quando você põe nessa ótica, fica... É um pouco chatinho isso aí. Mas eu certamente estou aproveitando bastante. Eu acho que a música fenomenal ajuda muito. Nossa senhora! Eles colocaram só a música da primeira wave no Nintendo Music, né?
Uhum.
Mas quando você chega na wave 15 das dificuldades acima e começa a tocar uma música... Pra mim, talvez, a melhor música do jogo, sinceramente.
É do jogo base, inclusive?
Eu achei.
Nossa, sei. Chapéu.
Eu amei.
A Bananza não tem música ruim, assim. Bananza
não,
é...
não tem. Mas pra mim, eu fiquei hypado. Eu tava escutando, falei, não tô acreditando. A música do Wave 1 eu já gosto. Já pra mim é uma versão incrível. Ficou na minha cabeça. Eu tava dormindo com esse negócio tocando na minha cabeça.
E, ainda mais que eu acho que eu tava vendo você jogar um pouco, né? E eu gostei muito que eles colocam quando viram os Bananza lá. E fica ela cantando com a música tocando no fundo. Fica diferente, né?
Ela faz o Zebra também junto lá. É muito bom.
Mas muda, né? Não fica o Zebra que substitui a música base. Ela vira a música da DLC e fica junto com a Zebra, né?
Isso, vira uma música nova.
Isso eu achei. Isso é muito louco, inclusive.
E uma coisa legal, João, é que esse modo ele permite eu testar mais a fundo coisas que eu nem me deu trabalho muito no jogo base, sabe? Que nem o Avestruz, ele joga bombas com os ovos.
Uhum.
Me fala, você usou muito isso?
Só pra ver. E eu olhei e falei, nossa, aqui parece roubado, mas eu não tenho, tipo, motivação pra usar isso, né?
Não, eu achei lento e não gostei muito, sendo sincero. Tipo, eu prefiro dar um soco no bicho do que voar em cima dele, nossa, jogar um ovo e descer.
Ah, é que quando você vai no final, que vira tudo ouro, é legal, assim, mas... É, sim.
Sim, é. Mas aí você tá num ponto que você não liga muito pra isso, sinceramente,
não,
né?
Não.
Aí eu acho legal que o roguelike aqui, ele faz isso com um efeito a mais. Se você derrota um inimigo ovo, ganha mais esmeralda. Aí você, tipo, ah, eu tenho que matar inimigo ovo. Se você dropa ovo no terreno, sai mais item. Ah, o tempo que você voa lá também influencia. É legal, porque você também, às vezes, tem que se virar com o que tem, né? Tipo, putz, achei o avestruz primeiro, né? O que eu tava mais perto. Vamos tentar fazer uma run com ele. Ah, eu achei o zebra. Aí o do zebra ele te fala, ah, tem uma skill que se você corre no inimigo e dá aquela rasteirinha, sabe?
Isso eu não usei.
Eu também não.
Ir pra trás, né?
É, não, mas aqui eu me senti meio que forçado, porque eu falei, não, eu vou seguir zebra total. Vou lá, vou dar rasteira no inimigo lá e matar. Aí eu, ah, que legal, eu não tava usando quase isso. Então, meio que eu tô experimentando coisas do jogo que eu tava ignorando um pouco.
Interessante. E assim, e a repetição disso? Porque assim, o roguelike... No final é, vou fazer isso várias vezes. O mapa, só os power-ups pra você é o suficiente, porque no Splatoon Side Order, você tem... Acaba ficando repetitivo o que varia pra você, qual power-up você vai pegar e qual build você vai fazer. Mas os mapas, eles acabam entrando num looping bem pequeno. Aqui você pode... Você falou, você pode escolher várias layers diferentes, né? Camadas diferentes. Isso ajuda a variação ou você acabou fixando numa layer e fala, ou você quer fazer todas as layers? Como que funciona isso?
A diversidade das layers está relacionada com recompensas que o Void Kong dá, né? Então acho que eu vou abordar isso primeiro, que aí fica mais fácil falar. Em questão de ser repetitivo, é um pouco repetitivo. Eu não vou negar. Então assim, se você não curte roguelike repetitivo, deixa quieto. Tem as recompensas que ajudam, que as recompensas são roupinhas pra você usar, né, que dá efeito até nesse modo, pra você achar skills mais raras, então, você vestir a Pauline de Void Kong lá com as orelhinhas bonitinho, tipo, beleza, faz sentido usar. Colocar o crachá de CLT no Donkey Kong também, né, é melhor. Você ganha essas coisinhas, você ganha disco da música, né, porque expandiu as músicas do jogo, então quando você vai na jukebox, tá faltando essas. Ele dá essa recompensa. E uma das recompensas são fases, que são as layers barra camadas que você visita, né. Outra recompensa também são mais skills. Porque tem bastante no jogo, bastante mesmo.
Então não começa com tudo liberado, você vai liberando também isso.
É pouco, então. Por isso que eu falei que esse modo é chato no começo. Porque as suas primeiras runs, você vai repetir muito o que você faz. Você pode se repetir depois. Porque, achei uma estratégia que funciona, eu vou tentar fazer em todas as fases. Eu gosto de experimentar. Então é interessante fazer isso. Mas assim, habilitar mais fases é legal. Só que nem todas, pra mim, funcionam muito bem nesse modo. Que nem eu expliquei, a das zebras. Putz, tem muita lava no chão. Tem umas áreas lá que você precisa muito da zebra pra acessar, né? Porque você tem umas plataformas que quebram, né? Você tem que correr. Se eu não pego zebra no começo, nossa, não consigo chegar ali, que saco. Caramba. Então, faz parte do desafio, talvez, pra você ter que se adaptar à situação. Mas eu achei chato, né? E aí, quando eu fui na layer do meio que deserto lá, que tem uns fractais de girafa, né? Eu já achei mais ok. Porém, te ajuda muito saber a localização dos fósseis no jogo base, sabe? Isso aí te dá um up porque você acha mais fácil as coisas. Então, é um sentimento misto de, putz, nem toda fase funciona, mas vamos lá ver o que dá aqui. E aí, esse que eu não gostei, eu não tô fazendo muito. Porque as outras você precisa fazer cada dificuldade uma vez para marcar um ok, né? Mas a parte boa é que se você faz dificuldade alta em outra, já habilita para todas. Ah, eu fiz a dificuldade 5? Todas que tem habilitada tem dificuldade 5. Eu achei uma maravilha isso. Porque fazer um nível 1 em todos ia ser um saco. Porque é muito lento. Mas é misto. E é repetitivo, eu não vou negar. Tipo, eu citei várias skills aqui que dá efeitos positivos. Até uma outra que muda, né? Que você joga um item e ele quebra uma área maior, né? Mas no geral a gente não tá falando aqui de itens que alteram a jogabilidade no geral. Tipo, eu não tô fazendo Kong Bananza ter uma skill que ele cai no chão e explode o chão. Não tô dando uma skill que eu soco o terreno e pega fogo, faz não sei o quê. Não tô. Tô só alterando valores.
Não, é multiplicador todo.
Exatamente. Tipo, eu tô brincando aqui de ver números mais altos, só que sem sair do jogo base. Então não espere que, nossa, eu vou fazer o Kong Bananza voar e jogar ovo e, sei lá, ficar de choque. Não vai ter isso, que tem muito roguelike, que é uma parte da graça, né? Você vê o personagem mudar e efeitos de armas, etc.
Uhum.
Então esse modo fica devendo muito nesse ponto. Que tipo, é o que eu vi no jogo base, é isso. Eu até me... que não usei o ponto, né? Que eu tô usando coisas que não tem... que tem no jogo base que eu não usei quase, porque pra mim, tipo, ah, descobri, funciona assim, que legal. É divertidinho usar. Mas não foge. Então, é repetitivo. Tipo, até você... se você terminou o jogo base e vai jogar isso aqui direto, talvez você fique um pouco saturado. Do tipo, tá, eu não tô fazendo nada diferente, tô quebrando tudo ainda. Só tô fazendo uma escolha inteligente da forma que eu escolho as skills ali pra multiplicar maior.
Entendi.
Mas, que, ó, mas pra ser sincero, o que eu acho que é o propósito desse modo também. Ele não quer ser o roguelike de 500 horas. Pra algumas pessoas vai ser. Porque pra fazer todas as fases, todos os níveis, você vai levar muito tempo.
E eles têm também um plano de eventos, né? Depois.
Então, sim, porque quando você entra no jogo, tá lá o Bananza versão 2 e esse jogo versão 1, o DLC. Então ele é uma coisa à parte, que vai crescer um pouco.
Entendi.
E uma coisa legal é que você ganha bastante chips aqui pra comprar os figures, né? E isso tá linkado, pelo menos. Ah, você tá lá falando com o papagaio e os coques na ilha? Putz, fiz mal dinheiro no modo. Deixa eu gastar tudo aqui. Só deixa a reclamação que eles fazem uma dificuldade totalmente artificial, inflacionária, que eu tô comprando a 100 chips dos figures e do nada ficou 200 e tá aumentando o preço.
Ah, cada figure que você compra, a próxima vai ser mais cara.
Não, não é cada uma. É tipo, não sei.
É cada grupo, né?
É, eu comprei uma quantidade específica, virou 150, depois 200. Aí eu já fiquei meio... ah, tá bom, vai ser mais lento pra pegar. Porque é figure de tudo mesmo, literalmente. Todos os personagens do jogo. Inimigos, NPCs.
Entendi.
É bastante coisa.
Beleza, chapéu. Então a gente já vai chegando ao fim aqui. E a pergunta é... o DLC vale a pena? E também a gente... é um review isso aqui. Então, dê sua nota de 1 a 5, sendo 1 a nossa pior nota, 5 melhor. Lembrando que tipo, é mais ou menos o que, quanto que a gente recomenda o jogo, né? O quanto a gente acha que esse jogo é bom para um público geral. Público geral, não. É o quanto... é a nota do jogo, foda-se. Eu não consigo.
Muito bom.
Tô revoltado.
Tá, recomendar esse DLC. O preço é uma barreira, eu não vou negar. É R$120, né? E o jogo de base já é meio caro. Então, eu cito preço. A gente não gosta aqui muito de dificuldade de ficar discutindo de preço, porque é meio relativo, né? A sua realidade e o que você vê valor naquilo. Aqui eu tenho sentimentos mistos. Se você for, nossa, eu amava o Donkey Kong 64, vou querer comprar porque pra mim é nostálgico. Sinto muito, mas você vai curtir a musiquinha e a cara do Donkey Kong na ilha. É isso. É isso. Se você tá pagando R$120... pra isso aí, você vai se arrepender muito.
Ou saiba que é isso, né? E pague sabendo que você vai ver só isso.
É, tudo bem. Se você aceita, maravilha. Se pra você a esmeralda, tipo, é o plus e o pacote principal do Donkey Kong, tudo bem. Uma opinião polêmica, mas tudo bem. Mas assim, eu não gosto de roguelike. Passa longe. Se você não suporta ficar repetindo a mesma coisa e ficar parando, olhando pra tela, lendo texto de skill, escolhendo... deixa eu fazer essa fase de novo. Deixa eu fazer essa fase de novo, que eu tô aprendendo. Não recomendo. Porque assim, o Bananza, o jogo base, escutem nosso review, que ali a gente fez um review bem completo, né? Ele é um jogo completo. Eu acho que quando eu fiz o 100% no Bananza, eu fiquei até um pouco, assim, cansado, porque o 100% exigia um pouquinho de repetição em algumas coisas desnecessárias. Mas eu acho que o jogo por si só já é bom, é suficiente. Você vai pagar nesse DLC se você quer mais Bananza. Se você, tipo, nossa, eu ainda quero mais coisa desse jogo.
É, mas só que, pelo que você me falou, o fluxo do Bananza, por exemplo...
É diferente.
Eu jogo Bananza porque eu gosto de plataforma. Eu compro a DLC porque eu gosto de roguelike. Né? E gosto de plataforma. Mas não necessariamente que eu goste de Bananza, eu vou gostar dessa DLC.
Sim. Mas é porque tem um ponto de dificuldade aqui, né? Ah, naquelas camadas mais difíceis perto do final do jogo, né? Como é que seria explorar elas sem as transformações disponíveis, né? Porque eu vou ter que me virar aqui agora. Ele traz alguns pontos que você... Tem uma diversão ali, por mais que você não curta o roguelike totalmente. É, ele traz uma dificuldade a mais também. Se você tá procurando um desafio e quer fazer valores altíssimos, eu acho desafiador. Você tem que achar a fórmula pra quebrar o jogo. Quando você acha, beleza. Você vai aplicando ali. Só que aí vai eu gosto de diversificar, eu quero ver mais coisa que quebra. Então eu só aconselho você a comprar se você tá com essa sensação. Se não, putz... Não, eu joguei, eu terminei o jogo, achei legal, não tô muito afim de revisitar. Perfeito, tá bom. Não tem problema. E nota, eu acho que eu vou dar nota, como é um pacote, não tô falando só a caça à esmeralda, né? Porque pra mim, assim, eu acho que eu daria a esmeralda, acho que nota 4, e a ilha do DK nota 2, possivelmente perto do 1. Então eu vou deixar meio que na média. Deixar nota 3, né? 3 estrelas aí. Porque... A gente não usa estrela, né? Mas eu falei estrela por algum motivo.
3 pontos. Nota 3.
3 pontinhos aí. Porque ele acerta em muitas coisas do roguelike, como um modo a mais que você não vai passar a sua vida lá, depositar anos da sua vida jogando. É uma coisa a mais interessante que faz você ter aquele momento de dopamina lá com valores altos explodindo. Mas a Ilha do DK deixou muito a desejar. Então, é... É positivo, eu diria, no sentido de que tá, é uma coisa interessante que fizeram com o jogo base e aproveitaram. Gostaria de ver isso expandido até numa coisa só. Tipo, como é que seria a Nintendo fazendo um roguelike próprio, que muda até a questão de jogabilidade?
É, eu ia comentar isso. A Nintendo tá brincando nas DLCs com roguelike, mas talvez seja legal ver uma franquia própria ou alguma franquia tendo um spin-off completamente roguelike e ver como que ela... iria do zero nessa ideia, né? Não construindo em cima de uma coisa que ela já tem.
Sim. E eu gostaria de deixar só um adendo aqui. Eu ainda tenho muita recompensa pra habilitar. O jogo tem créditos. Tem uma hora que você tem um créditos interativo lá, Smash, assim, que você tem que sair ganhando ponto, batendo e acertando o nome de quem fez o jogo, né? Então tem crédito. Tem um pouquinho de história, assim, contando o que aconteceu com o Void Kong depois lá, né? Que acontece uma coisa na história que você... Putz, ele morreu, né? Não, tá lá e tem um motivo simples. E eu ainda não habilitei todas as habilidades. Então se tem algumas ali que altera muito o jogo, não sei. Se tiver, paciência.
Guardaram pro endgame do endgame, né?
É, se guardaram pra esse nível, eu fico triste, que deveria vir no começo. Mas é, ele rende umas horinhas.
Então é isso, Chapéu, obrigado pelas suas impressões. Fiquei curioso com o jogo bastante.
Não, Jomão, peraí, eu quero só fazer uma pergunta. E você? Ah. Vai jogar futuramente?
Olha, pela propaganda que você fez, eu jogaria. Mas eu tô esperando dar uma descida no Bananza, porque eu ainda não fiz nem 100% dele, então não sei se eu quero ir pro modo DLC dele. Eu lembro que eu esperei 1 ano, 2 anos pra jogar a DLC do Splatoon 3. Quando joguei, eu sentei... Mano, adorei o que eu joguei. Não joguei porque lançou. Eu joguei porque eu queria jogar, queria experimentar, na verdade, eu queria experimentar no Switch 2. Então, mas eu vou pegar, assim, e pela música eu vou me segurar talvez pra não ir no YouTube pra ouvir.
Pô, já ia te passar aqui.
Então talvez eu ouça antes de jogar. Mas eu fiquei animado, sinceramente, ouvindo você. Né? E porque eu vi toda a sua transformação de personagem de eu estou odiando isso aqui, pra agora no podcast eu gostei do Emerald Rush. Então...
É um absurdo.
Eu fico animado, fico... interessado.
Boa.
Então é isso. Obrigado para todo mundo que ouviu a gente. Obrigado, Chapéu, por compartilhar as experiências com essa aquisição que foi um pouquinho mais difícil para algumas pessoas, né? Muito burburista na internet. E se você jogou Emerald Rush, se ficou interessado com o Chapéu, que o Chapéu falou, dê suas opiniões, né? Ou se quer falar só de Bananza, a gente também tá aqui só pra falar de Bananza. E tamo lá, www.conexãonintendo.com.br, deixe seus comentários que leremos em um CN Comentários em algum momento do futuro. Obrigado e até a próxima.